Até o final de junho do ano passado, a menor projeção das instituições financeiras consultadas pelo Banco Central no boletim Focus para a queda do PIB de 2020 chegou a ser de 11%, você deve se lembrar, não é? Essa mínima passou de ser de 5% no boletim de janeiro deste ano, com as projeções girando ali em torno de 4,3%. Bem, tem um estudo da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Economia e Administração, que analisa um dos fatores que levaram a atenuar substancialmente a profundidade da recessão no primeiro ano da pandemia, o chamado efeito multiplicador do auxílio emergencial. Então, as simulações indicam que, com um gasto equivalente a 4,1% do PIB, o auxílio foi responsável por evitar que a economia caísse, não é? Entre 8,4% e 14,8% no ano passado. Inclusive, neste momento em que está sendo discutido, não é, a volta do auxílio emergencial, e também têm sido feitas as projeções para a queda do PIB de 2020. Os dados oficiais vão ser divulgados agora no início de março. Então vamos mergulhar neste estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Faculdade de Economia e Administração da USP. E eu converso com Matias Rebelo, que é doutorando da FE, um dos pesquisadores responsáveis pelo levantamento, por esta nota técnica. Matias, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, viu? Uma alegria estar aqui na Rádio USP com vocês.
Nós é que agradecemos muitíssimo a atenção de vocês e deste estudo. Bom, eu fiz um breve resumo, Matias, e vocês então apontaram o impacto do auxílio emergencial, quer dizer, a queda poderia ser muito maior. E por que é que o auxílio emergencial, um programa, né, de renda, pode impactar desta monta, deste tamanho, no PIB e na economia? Como é que vocês chegaram a estes números?
Então, Roxane, eu acho que acabou até sendo bom que a gente não fez a entrevista na semana passada, porque essa semana a gente já soltou um novo estudo. Uhum. Esse eu não participei, mas acho que eles contam uma história que é única, né? Qual que é o principal foco, assim, né, do nosso centro de pesquisa? É justamente tentar entender como a redistribuição da renda dentro da sociedade brasileira, que é muito desigual, ela pode trazer não só uma melhora de coesão social, né, assim, aproximando os padrões de vida, mas também pode trazer uma melhora na atividade econômica. Por quê? Porque o nível de pobreza que a gente tem para a maior parcela da sociedade, como ele é muito elevado, todo o dinheiro que é transferido para essa parcela, ele costuma ser gasto. E é aí que vem o impacto do auxílio, por exemplo, no produto do ano passado, né? O que aconteceu é que, como a gente passou a dar dinheiro para as pessoas que consomem uma parcela maior da renda, né? É isso que a gente chama daquela propensão a consumir. Essas pessoas, como elas gastam aquilo que elas recebem, elas acabam estimulando a atividade. Então, ela vai lá no mercadinho, compra comida, o mercadinho consegue contratar mais pessoas, essas pessoas, por sua vez, também vão comprar mais comida. E aí, com isso, a gente tem uma dinamização da atividade econômica que, no caso do ano passado, possibilitaram, como você falou, né? A gente observou uma queda aí, ainda não temos números oficiais, mas está todo mundo falando de algo próximo de 4,3% do PIB, uhum, quando poderia ter sido até de 14%, segundo essas nossas estimações, assim, né? Uhum. Sempre tem aquilo que a gente chama de intervalo de confiança, né? Então, a queda máxima poderia ter quase chegado lá em 15%. O consumo das famílias, por exemplo, o Banco Central está estimando aí que vai ser de 6% a queda, também poderia ter sido de quase 15%. Então, é um impacto muito relevante, né?
Uhum. Agora, Matias, só para a gente entender um pouco da técnica, né, dessas estimativas que vocês realizaram, quer dizer, o que você está explicando para a gente é o tal efeito multiplicador do auxílio, né? Agora, por exemplo, na dívida PIB, né, por exemplo, e na arrecadação também. Agora, explica para a gente o seguinte, dava para partir como ponto de cálculo outros programas sociais ou ele tinha características muito diferentes, então vocês tiveram que adaptar aí os cálculos?
Não, na verdade, a gente usou os cálculos para outros programas sociais, né?
Ah,
a dissertação base para a nossa nota técnica foi a dissertação feita pela Marina Sanches, que é um trabalho fenomenal, recomendo aí para quem estiver ouvindo a gente e tiver interesse. Mas o que a gente acabou fazendo, até porque precisaria de mais tempo para a gente conseguir fazer esse cálculo de qual é o impacto no PIB dessa distribuição extra de renda, a gente acabou usando de outros programas sociais, né? Então, a gente comparou aquilo que a Marina calculou como um multiplicador para os benefícios com outros benefícios que tinham sido calculados já na literatura. Então, em especial, a gente comparou com o multiplicador fiscal do benefício de prestação continuada, né? Como o BPC é um programa que tem uma abrangência bastante ampla, a gente achou que esse era o que tinha um comportamento mais próximo daquilo que era o auxílio, né? Que, como você estava falando aí antes, chegou a beneficiar 66 milhões de pessoas. No auge das divulgações lá da Dataprev, chegou até a 75 milhões de pessoas que receberam.
Nossa.
Então, a gente pegou, fez essa comparação, assim, com quais programas poderiam ser mais ou menos equivalentes, né, ao auxílio, e aí fomos montando qual seria esse multiplicador. E aí é muito interessante, assim, porque o multiplicador, ele indica para você, depois que o governo faz a transferência, qual é o impacto a cada período. Então, para dar um pouco a dimensão para o pessoal que está ouvindo, assim, a ideia é que quando o governo transfere um real, não é todo esse um real que vai ser diretamente convertido para atividade econômica, né? No caso dos multiplicadores estimados pela Marina, a ideia é que no primeiro trimestre você tem um aumento de 0,95 centavos para aquele primeiro real que foi transferido. Só que conforme o tempo vai passando e as várias transações econômicas vão acontecendo, né, como a gente estava contando a história do mercadinho, a ideia, pelo menos aquilo que a Marina conseguiu estimar, é que no terceiro trimestre, aquele um real inicial vai ter gerado R$2,40, mais ou menos. Então, esse é o impacto do benefício social em particular, né? Por causa daquela questão da propensão a consumir das parcelas mais baixas da renda, né?
É enorme, o impacto é realmente, agora olhando para os números, gigantesco. Agora, explica um pouco para a gente também, porque as pessoas dizem, meu Deus, mas o volume é muito grande, tanto que o governo está agora tentando reencaixar nesse orçamento ou no orçamento de guerra, provavelmente para metade desse grupo, né? 33 milhões é o que a imprensa vem apurando nesta semana, metade do auxílio. Bom, como é que impacto isso tem, por exemplo, na razão dívida PIB? Só para a gente ter uma ideia, né? Porque a pessoa diz, não, mas é muito dinheiro, isso impacta no PIB, nessa relação. E também na arrecadação de impostos, quer dizer, a gente pode olhar outros parâmetros também.
Eu acho que essa é das discussões mais importantes, assim, que a gente tem para fazer. Porque o auxílio foi muito grande? Foi muito grande. Em um ano a gente gastou mais do que a gente já gastou em toda a história do Bolsa Família. E por que a gente fez isso, né? Porque nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. E qual é a grande dificuldade de se fazer política pública aqui no Brasil? É que a desigualdade é muito grande, né? Eu vou passar um número aqui, que é desse novo estudo que saiu essa semana. Os 10% mais pobres da população, então, para a gente entender como que funciona essa ideia, vamos fingir que o Brasil tem 100 pessoas. Coloca a pessoa mais pobre do Brasil no começo da fila e a pessoa mais rica lá no final da fila, né? Então vamos enfileirar as pessoas conforme a renda delas, assim. Então, se a gente pega a primeira pessoa aí, fazendo essa comparação, um Brasil de 10 pessoas, essa primeira pessoa, ela teria 0,79% da nossa renda, da renda nacional. Enquanto a última pessoa, aquele último decil, teria mais ou menos aí 31% da renda nacional. Se a gente pegar só o 1% mais rico do Brasil, esse 1% ganha 13% da renda nacional brasileira. Então, essa é a magnitude da desigualdade que a gente está falando E o porquê, quando nós temos que fazer um programa que consiga permitir que as pessoas possam ficar em casa, né? Porque o objetivo do auxílio era, na verdade, que as pessoas não precisassem sair para a rua, e tem vários estudos aí. Ontem, inclusive, o Pedro Neri soltou no Estadão uma matéria falando sobre esses vários estudos ao redor do mundo. Uhum. Ficar em casa foi permitido por causa dos auxílios emergenciais ao redor aí dos vários países, né? Então, o tamanho do desafio era gigantesco. E aí, a gente aqui passou os últimos anos muito pautados pela discussão fiscal, né? Desde 2015, a questão fiscal está no centro do debate econômico brasileiro. Eu acho que o auxílio deu uma boa amostra para a gente de como, às vezes, a gente precisa tirar um pouco a cabeça da água, dar uma respirada, para tentar pensar as outras dimensões, né? As nossas simulações aqui mostraram que o auxílio, ele foi responsável por aumentar o déficit público. Então, se a gente não tivesse feito o auxílio, a gente de fato teria tido uma diferença entre receitas e despesas que teria sido menor, né? A gente viu um déficit público aí da ordem de 10,2% do PIB, e ele poderia ter sido de 8,5%. Qual que é a questão, porém? O que importa para essas análises econômicas é a razão dívida PIB, né? Uhum. Então, às vezes a gente tem que lembrar também que tem um denominador da conta. E se o denominador cai, a razão dívida PIB cresce. Agora, se o PIB, que é o denominador, aumenta, então essa razão pode diminuir. Como a gente estava discutindo que o PIB deixou de cair muito por causa do auxílio, a nossa razão dívida PIB também poderia ter crescido mais do que ela cresceu, porque o PIB cresceu e aí a razão como um todo diminuiu. Sim. A gente poderia ter chegado, as nossas contas são aqui para a dívida líquida do setor público, né? Não aquela métrica de dívida bruta que a gente tem usado, que parou ali, estacionou no final do ano, mais ou menos ao redor dos 90%. A dívida líquida poderia ter chegado a 68% do PIB. E a gente estacionou mais ou menos ao redor dos 65%. Ou seja, ganhamos aí 3%, 3 pontos percentuais, né, na verdade, de uma métrica que todo dia a gente vê analistas econômicos e no jornal repercutindo que o Brasil está chegando em níveis alarmantes. Mas, na verdade, nesse caso, apesar do esforço fiscal ter sido muito relevante, ele foi fundamental em termos sociais e também teve uma repercussão positiva nessa métrica aí da dívida PIB.
Muito bem, quer dizer, mais um aspecto que comprova a importância desse programa do auxílio emergencial, né? Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, claro, agora no início de março sai o PIB fechado, né? A gente vai saber exatamente de que tamanho foi essa queda, mas está aí o estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA-USP, mostrando que o impacto foi bastante positivo para a economia, especialmente social, e também nessa relação dívida-PIB, não é? São números muito importantes. E a gente pode voltar ao tema, viu, Matias? Quando outros estudos vocês apresentarem, ok?
Perfeitamente. Roxane, muito obrigado, viu? É muito importante a gente ter esse espaço de divulgação, porque senão também não dá para a gente ficar só na nossa torre de marfim, né?
É isso aí, a gente está aqui para divulgar. Matias Rebelo, doutorando da FEA-USP, um dos pesquisadores responsáveis por este estudo. Muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau.